nós vamos estar falando sobre um assunto voltado à nossa comunidade, lei. Essa lei, ela é pouco debatida, na verdade, mas é por isso que a gente fica feliz de ter dois profissionais da área para nos atualizar e trazer essas informações dentro do nosso Conexão, Álvaro Buzeto.
Nós vamos para a nossa segunda parte aí, já que o assunto ele é extenso, ele tem bastante parte mais técnica, mas a gente tenta colocar aqui com os nossos convidados uma parte prática, que é sobre a Lei de Proteção de Dados. Fizemos um primeiro momento e hoje, no segundo momento, e penúltimo, né? Teremos ainda um terceiro para finalizar esse assunto, em partes, porque sempre vai ter dúvidas, a gente vai estar sempre procurando responder aí os questionamentos do nosso ouvinte. Então, novamente hoje com o Anderson Piasseschi, também o David de Oliveira Batista, que são advogados e estão bem envolvidos nessa questão da Lei de Proteção de Dados. Novamente agradecê-los.
A gente quer agradecer aí a oportunidade e o espaço de estarmos aqui nessa querida Rádio Xaxiense, trazendo assuntos aí de conhecimento ao público e de relevância, né? Dado ser uma lei aí de cunho obrigatório, que todo mundo, logo menos, na verdade já teria que estar adequado, né? E como ainda está numa fase meio nebulosa, como disse o Giovano, aí é importante a população estar ciente do que deve fazer para, de fato, regularizar aí diante da legislação.
Então, retomamos o tema aí, de suma importância, como vivemos num mundo globalizado, com a internet todos os dias repassamos dados, colhemos dados, importante estar atento à legislação e ao que, a todas as regras relativas a esse assunto.
Bom, resumidamente, lei é lei, tem que ser cumprida por todos, e nesse caso da LGPD, que é a Lei de Geral de Proteção de Dados, as empresas têm que se adequar. Vamos fazer um breve resuminho, David, da primeira edição, o que a gente tratou de uma forma bem sintética.
Certo. Começamos falando, então, da onde veio a LGPD, né? Recordamos que essa legislação, ela surgiu por um movimento europeu, né, do mercado europeu, basicamente influências políticas e econômicas pautaram a criação da nossa legislação interna, pois em dado momento houve uma influência desses países europeus para o restante do mundo, onde só se negociaria ou se fariam acordos, né, comerciais com países, né, pessoas jurídicas e direito público que tivessem legislação específica sobre proteção de dados. E o Brasil veio nessa toada e fez também a sua própria legislação. A LGPD, ela é praticamente uma cópia da GDPR, que é a legislação do regulamento europeu. Se pegarmos ela e colocarmos uma do lado da outra, veremos que são basicamente iguais, claro, salvo algumas pequenas modificações pontuais. Esse foi o contexto de criação da LGPD, tá? E ela vem para quê? Ela veio lá para proteger a exposição ostensiva à propaganda, ao uso dos dados, proteger os direitos fundamentais dos titulares dos dados, né? Salvaguardar aí a liberdade, a privacidade e desenvolvimento da pessoa, de todas as pessoas, né? Ela vem nesse sentido, para proteção mesmo dos titulares de dados. Ok? Falamos um pouquinho também sobre o que são dados pessoais, né? Acabou ficando ali essa dúvida, a gente esclareceu pontualmente. Dados pessoais é basicamente tudo que pode identificar uma pessoa, desde o nome, o telefone celular, os dados pessoais como CPF, RG e outros documentos pessoais, né? Com ênfase, a legislação da LGPD traz ênfase nos dados sensíveis, que são a religião, orientação sexual, a raça, e dados que podem e têm o potencial de causar dano ao titular caso seja exposto de uma forma inadequada. Enfatizamos isso e colocamos ali, dados pessoais não são só o nome CPF, envolve todo um contexto de dados que podem identificar uma pessoa, certo? Passamos a quem fiscalizaria a LGPD, né? E aí deixamos claro também que existe um órgão nacional, que é a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, regulada pelo governo, que faz toda essa situação de verificar quem está cumprindo a lei e quem não está cumprindo. Cobrar, se for necessário, aplicar multa, e existem multas pesadíssimas em caso de descumprimento, mas o órgão responsável para cobrar as pessoas jurídicas sobre o cumprimento da LGPD, de fazer cumprir a LGPD no dia a dia, na prática, é a ANPD. Obviamente, ela firma as parcerias com o PROCONs, firma parceria, né, por obrigação legal também com o Ministério Público, que são braços da NPD. A NPD ela não vai ter uma sede em cada local, né, mas ela tem nesses órgãos o ponto de apoio, o ponto de fiscalização diário. Obviamente, se houver um descumprimento e um titular se sentir lesado e chegar no Ministério Público e chegar no PROCON, isso vai ser encaminhado para a NPD, tranquilamente vai chegar pro órgão que é o responsável por gerenciar toda essa situação de cumprimento da legislação, né? Falamos ali também da figura do GPO, que é uma figura que toda empresa tem que ter, né, na sua empresa, uma pessoa responsável pelos dados, né, um responsável técnico. GPO é uma sigla em inglês, né, que significa responsável de dados, né, que é a pessoa que vai estar lá para responder por isso, certo?
Eu acho que foi de fato isso, foi um conceito inicial. Hoje a gente vai se ater mais à questão da empresa, porque como é uma lei, tem que ser cumprida, existem sempre aquela dúvida, como eu começo, como eu vou me adequar a isso. Só uma dúvida até do ouvinte sobre essa questão, que a gente fala de empresas, mas envolve também o setor público. Como é que é a mesma regra para o setor público e privado isso?
Sim, o setor público também é obrigado a cumprir a LGPD. Inclusive, nessa semana mesmo houve uma atualização e a NPD publicou um orientativo sobre o tratamento de dados pelo poder público. Você tem que entrar no site dos órgãos públicos, por exemplo, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, um exemplo, né? Você vai ver lá que existe a aba da LGPD. Você vai entrar lá e vai ver. Embora os processos sejam hoje públicos, existe também que fazer um tratamento de dados, né?
Não pode expor todos os dados lá.
Obviamente não vai ser o mesmo regramento que para pessoa jurídica de direito privado, nas empresas, né? Mas o órgão público também tem seus regramentos, também tem suas orientações, que a NPD está acima disso e vai
Então fazer perfeito.
Até contribuindo aqui com o David, essa semana tivemos um caso prático já, uma aplicação da LGPD no órgão público. Porque nós, como advogados, temos a prerrogativa, né, de poder ter acesso a todo e qualquer processo público.
Bom, estamos com a nossa segunda parte aqui sobre a Lei de Proteção de Dados. Alguns minutos ainda finais, né, para a gente fechar essa segunda parte, vai ter a terceira parte. Se o ouvinte tiver perguntas acerca do assunto, pode estar nos enviando, a gente repassa aos nossos convidados também para dar um retorno, né? Olha, quem tem informação acaba tendo responsabilidade, né? Quem tem dados de uma pessoa, muito mais. Por isso da complexidade da lei e da importância das empresas se adequarem. E é interessante aqui, o Giovano e também o nosso ouvinte, porque assim, cada empresa é diferente, os setores mudam, seja a prestação de serviço, seja produto, seja lá a mercearia da esquina que trabalha, né, com a fichinha ainda, seja o cara que está informatizado. Mas o importante é que todos vão ter que se adequar dentro dos prazos legais, porque, como vocês falaram, senão vai ter penalidades, e a gente vai deixar essa questão de multas e tal para a última parte, mas isso que é importante, que busquem as informações, busquem os profissionais que têm essa informação de como fazer, né?
E até um ponto bem importante que você comentou, Álvaro, às vezes tem aquela noção assim, eu sou uma pequena mercearia, um pequeno comércio, eu não preciso. Na prática, às vezes esse pequeno comércio, ele tem muito mais dados que uma grande indústria. Uma grande indústria geralmente negocia aí com CNPJs, no caso, sim, com outras empresas. Sim. Então, existem dados? Existem, mas é às vezes menor do que daqui a pouco uma loja de roupas que só vende para CPF. Porque a lei protege o quê? Os dados da pessoa natural, a pessoa física.
Pessoa física.
A pessoa jurídica não está abrangida aqui. Então, às vezes é uma visão equivocada. Eu sou pequenininho, ninguém vai me incomodar. E é onde vai ser...
Porque o cliente dele é pessoa física.
Justamente. O perfil do cliente dele vai ser a pessoa física. Onde estão os dados. E a fiscalização vai bater onde? Onde tem o dado. Então, às vezes a grande indústria... uma grande indústria que tem que se adequar. Às vezes não. Às vezes dá mais trabalho lá no pequenininho, que tem muito mais informação do que uma grande indústria. Então, é um pensamento que a população também tem que estar ciente que todo mundo vai ter que se adequar. Claro, é personalizado, vai de cada uma. Tem projetos muito mais longos, tem projetos mais curtos. Mas uma coisa importante, assim, tem um investimento? Tem.
Vai ter que fazer esse investimento.
Mas ele, o que a gente fala assim, ele traz muitos benefícios, que compensa até o investimento. Porque no mapeamento, você como empresário descobre muita informação ou muito procedimento que ou você fazia errado, ou dá para melhorar e você ganha dinheiro lá na frente. Então no dia a dia a gente pega muita coisa aqui que, bah, por que que eu não pensei antes? E aí troca a rotina e isso reverte lá em ganho financeiro.
Então, de certa forma você reorganiza a tua base de dados de clientes, né? Isso é o ponto totalmente crucial também.
Justamente.
Isso dá segurança para a negociação.
Isso.
Olha, Giovanni, a gente encerra essa segunda parte. David, mais algum ponto também que queria esclarecer aí? Fica à vontade.
São esses pontos aí, né? Eu gostaria também de lembrar, né, uma data que foi importante, dia 28 de janeiro, que se comemorou o Dia Internacional da Proteção de Dados. E aí foi o primeiro ano em que o Brasil esteve comemorando essa data com a plena vigência da nossa legislação interna de dados. Uma data bastante importante, bastante comemorada também e lembrada pela própria Agência Nacional, né, que fez várias promoções, vários, né, órgãos ali lembrando desse dia importante. Eu acredito que é nesse sentido mesmo a nossa conversa. Teremos uma nova, né?
Semana que vem. Teremos talvez, não digo um último, mas nessa etapa, um terceiro momento que vamos falar de multas, questão de dúvidas, apago, não apago dados, como é que eu faço, se não é interessante mais aquele dado que eu tenho lá, o que eu devo fazer, áreas que mais vão sofrer esses impactos aí com a LGPD, vão ter empresas que certamente vão ter um trabalho maior, né, para se adequar. Vai ficar para o nosso terceiro encontro, então?
Perfeito.
David e Anderson? Obrigado aí mais uma vez. Eu acho que o assunto ainda ele é novo, né? Apesar de ser uma lei já implementada, eu acredito que a gente vai ter ainda outros momentos para falar do assunto aí ao longo do ano.
O que a gente tá vendo assim é que, como agora estão se criando esses braços da NPD, que é o Ministério Público, é o PROCON, né? São agências de fiscalização, vai começar a ter uma fiscalização maior. Então, consequentemente, o assunto vai ficar mais assim, no dia a dia, vai ser mais usual. Então, por isso a importância de quanto antes se adequar, que é aquele velho ditado, prevenir é melhor que remediar, né? Então, quanto antes fizer, melhor, né? Semana que vem estamos novamente aqui, na quarta-feira, e aí tentamos falar das penalidades e também tirar dúvidas dos ouvintes ou outros assuntos que porventura ficaram em aberto aqui.
Beleza. David, obrigado também.
Obrigado também pelo espaço. Um abraço, amigo ouvinte, e semana que vem estaremos aqui novamente para esse encontro.
Então tá aí, Giovanni, encerramos mais um bate-papo aqui sobre a LGPD, a Lei de Proteção de Dados, sempre relacionada à empresa com a pessoa física, seja ela um colaborador da empresa, seja ela um cliente.
Obrigado, Dr. Anderson Piasseschi, obrigado também o Dr. David de Oliveira Batista.